国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes do dia. Presidente chinês vai visitar Rússia e Alemanha. Membros da Organização para a Cooperação de Xangai realizam manobra militar conjunta Tianshan 3. Procurador-geral denuncia Michel Temer por crime de corrupção passiva. O presidente chinês Xi Jinping vai visitar a Rússia e a Alemanha entre os dias 3 e 6 de julho. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, anunciou que a viagem é um convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do presidente Frank-Walter Steinmeier e da chanceler Angela Merkel da Alemanha. Ainda a convite da chanceler alemã, Xi Jinping vai participar da 12ª Cúpula do G20, marcada para os dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, Alemanha.
O porta-voz da chancelaria chinesa Lu Kang afirmou que a 7ª rodada de consulta de alto nível sobre assuntos oceânicos começa no dia 29 em Fukuoka, Japão. A China espera que ambas as partes troquem profundamente opiniões sobre assuntos relacionados para aumentar a compreensão e confiança mútuas. Segundo ele, a consulta se estende até o dia 30 deste mês e contará com representações de áreas diplomáticas da defesa, aplicação da lei nas águas e administração oceânica.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, afirmou hoje em coletiva de imprensa que espera que a República Popular Democrática da Coreia e a Coreia do Sul continuem mostrando boas intenções em atenuar a tensão na Península Coreana e retomar o diálogo. De acordo com a agência de notícias sul-coreana, Yonhap, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul já aceitou o requerimento do fundo de Eugene Bell para o fornecimento de materiais para RPDC, um total de 1,7 milhão em aparato. Entre os produtos estão remédio para tuberculose e materiais para construção hospitalar. Os equipamentos são transportados em julho, através da China, ao porto de Nampo, da RPDC. Lu Kang afirmou que a RPDC e a Coreia do Sul apresentam a nação unificada. A melhoria das relações mútuas e impulsionamento das reconciliações correspondem aos interesses fundamentais dos dois lados e favorecem a paz e desenvolvimento da região. Segundo Lu Kang, a China quer ajudar para melhorar as relações das duas partes.
Os departamentos de defesa fronteiriça da China e do Quirguistão realizaram nesta terça-feira uma manobra militar conjunta antiterrorismo Tianshan 3 na região fronteiriça em Xinjiang, oeste da China. Trata-se de um exercício militar organizado sob o quadro da Organização para a Cooperação de Xangai. Os dois países movimentaram 700 soldados para efetuar 15 conteúdos de exercício, examinando capacidades no combate conjunto ao terrorismo. O ministro adjunto da Segurança Pública da China, Wang Jie, disse que o exercício mostrou alto nível dos dois países no combate ao terrorismo, em ações conjuntas e na aplicação da lei na defesa fronteiriça, demonstrando também a posição e determinação uniforme dos países da Organização para a Cooperação de Xangai na luta contra o terrorismo, separatismo e extremismo. Os representantes de defesa fronteiriça dos países membros da organização assistiram ao exercício conjunto.
O primeiro-ministro sueco Stefan Löfven e o primeiro-ministro finlandês Juha Sipilä, entre outros líderes estrangeiros, já estão na China para participar do Fórum Davos de Verão 2017. A reunião anual de Davos de Verão 2017 será realizada entre os dias 27 e 29 de junho, no Centro Internacional de Conferências de Dalian, província de Liaoning, nordeste do país. Estima-se que Dalian vai receber aproximadamente 2 mil representantes, vindos de mais de 80 países e regiões. Sob o tema Alcançar o Crescimento Inclusivo na Quarta Revolução Industrial, os participantes do evento irão discutir a remodelação da capacidade de lidar com o futuro, a reflexão dos princípios de governança e a reestruturação do quadro global, além de outros tópicos em mais de 200 fóruns paralelos.
O cruzeiro chinês Princess chegou ontem ao porto de Xiamen, sudeste da China, concluindo sua estreia de 37 dias via Roda da Seda Marítima. O navio partiu no dia 27 de maio de Roma, Itália, com o objetivo de divulgar a cultura chinesa ao longo da trajetória. A atividade foi organizada pela Associação Popular da China para Amizade com Países Estrangeiros e incluiu apresentações de música, dança, cerimônia de chá, além de palestras sobre a China. A diretora do Centro de Estudos sobre a Diplomacia Popular da Associação, Li Xinyu, afirmou que a viagem do cruzeiro foi uma iniciativa para promover as relações chinesas com o exterior através de forças populares e teve a finalidade de promover contatos e intercâmbios interpessoais e culturais. O navio viajou por 12 países, incluindo Itália, Grécia, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Sri Lanka, Malásia, Singapura, Tailândia, Vietnã e China, e teve a bordo milhares de passageiros chineses e estrangeiros.
O procurador da República do Brasil, Rodrigo Janot, denunciou nesta segunda-feira o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de corrupção passiva. A acusação está baseada nas investigações iniciadas a partir do acordo de delação premiada da empresa JBS. Temer se tornou o primeiro presidente brasileiro denunciado por corrupção durante o exercício do mandato. O ex-deputado federal e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, também foi denunciado pelo procurador pelo mesmo crime. A denúncia precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados para ser enviada ao Supremo Tribunal Federal. As investigações mostram que Rodrigo Rocha Loures recebeu dinheiro de propina da JBS. Em troca, o governo se comprometeu a favorecer a empresa no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O ex-assessor de Temer foi filmado em abril deste ano com uma mala contendo R$500 mil. Joesley Batista gravou conversa com Temer e, na gravação, ele teria dado aval para o pagamento de propina para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.
A guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia completou a história entrega de todas as suas armas individuais à Missão Especial da ONU na Colômbia, prevista no Acordo de Paz para pôr fim a mais de 1000 séculos de conflito, informou nesta segunda-feira o organismo internacional. A Missão Especial da ONU iniciou no dia 20 a terceira e a última fase de desarmamento da organização. Nos últimos dias, o grupo rebelde apresentou 40% de seu arsenal, depois de ter entregue semanas atrás a porcentagem restante. 450 observadores da ONU são encarregados de confirmar o desarmamento, armazenar o arsenal e destruí-lo até dia 1º de setembro. O organismo ressaltou que até agosto, os guerrilheiros vão continuar em posse de uma lote de armas para garantir as 26 áreas de concentração conhecidas como zonas de desarmamento.
A Comissão Europeia publicou ontem um relatório sobre barreiras comerciais e de investimentos de 2016, segundo o qual as obstruções para os países da União Europeia aumentaram 10%. As estatísticas mostram que no ano passado, as empresas da União Europeia sofreram, no total, 372 obstruções ao comércio e investimento, entre os quais 36 eram novas e influenciaram a exportação de um valor de 27 bilhões de euros. A comissária europeia do comércio, Cecília Malmström, disse no mesmo dia à imprensa que o relatório demonstra que, na área global, o protecionismo comercial está reforçado, o que prejudica os interesses das empresas e trabalhadores europeus. Ela disse que vai pedir na cúpula do G20 o combate ao protecionismo.
O presidente norte-americano Donald Trump recebeu no dia 26 de junho na Casa Branca o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Na ocasião, Trump pediu que a Índia diminuísse as restrições comerciais contra os Estados Unidos. Na coletiva de imprensa, Trump disse desejar que os dois países estabeleçam uma relação comercial de igualdade e benefícios comuns. A Índia deve flexibilizar mais suas barreiras para a entrada dos produtos norte-americanos no mercado indiano. Além disso, os Estados Unidos querem exportar mais energia para o país asiático, afirmou Trump. Dados oficiais do governo norte-americano mostram que em 2016, o déficit da balança comercial dos Estados Unidos com a Índia ultrapassou a marca de US$24 bilhões. Modi disse na Casa Branca que os dois países vão aprofundar as cooperações nas áreas de inovação tecnológica e de economia intelectual.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O Fórum Davos de Verão foi aberto na manhã desta terça-feira em Dalian, cidade no nordeste da China, também conhecido como Reunião Anual dos Novos Campeões 2017. Tem como tema alcançando o crescimento inclusivo na Quarta Revolução Industrial. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang proferiu um discurso na ocasião, dizendo que a China é o praticante do crescimento inclusivo. A promoção do emprego é essencial para atingir este objetivo. Portanto, o governo chinês prioriza sempre a criação de postos de trabalho no processo do desenvolvimento socioeconômico. Segundo o premier Li Keqiang, a nova rodada de revolução industrial vai criar novo modelo de oferta e demanda, ampliar o espaço de desenvolvimento e fornecer uma oportunidade de participação igual para todos. Neste contexto, existe mais possibilidade de concretizar o crescimento inclusivo.
Hoje em dia, os agricultores chineses nas regiões montanhosas remotas podem vender seus produtos agrícolas por meio da plataforma cibernética. O lucro é várias vezes superior do que no passado. Isso mostra que as oportunidades são de grande importância para as pessoas competentes e criativas. O governo tem responsabilidade de criar um melhor ambiente e maior espaço de desenvolvimento para os empreendedores.
Nos últimos anos, a China tem persistido no conceito de desenvolvimento com características de inovação, coordenação, abertura e partilha. O número anual de aumento de emprego ultrapassa 13 milhões nas zonas urbanas. A taxa de desemprego urbano permanece em 5%. O governo central dedica-se à promoção do crescimento inclusivo, afirmou Li Keqiang.
A promoção do emprego é uma base para alcançar o crescimento inclusivo. Por isso, o governo chinês prioriza sempre a solução do desemprego. Atualmente, na China, há mais de 900 milhões de trabalhadores e cerca de 13 milhões de graduados universitários anualmente. Portanto, o emprego é um índice essencial para analisar a tendência do desenvolvimento econômico chinês. O governo central já tomou uma série de medidas para criar postos de trabalho, de forma a garantir que pelo menos um membro da família tenha renda estável.
A inovação social é importante para incentivo de emprego. A China já alcançou resultados acima da expectativa nos esforços para impulsionar o empreendedorismo e a inovação em massa, afirmou o premier.
Desde 2014, o número de entidades de mercado na China aumentou em um ritmo diário de 40 mil. Durante o período, em média, 14 mil empresas foram registradas diariamente, com cerca de 70% delas ativas nos negócios. Em maio deste ano, o número de novas companhias por dia atingiu 18 mil. O novo ímpeto de crescimento, incluindo novas indústrias e novos modelos comerciais, contribuiu com cerca de 70% de todos os novos empregos criados nas grandes cidades do país no ano passado.
No discurso, o premier Li Keqiang também apresentou a tendência do desenvolvimento econômico da China. Ele declarou que a economia chinesa se tornou mais estável e sustentável devido às melhoras na estrutura e eficiência. O país é totalmente capaz de cumprir os principais objetivos de crescimento deste ano, graças à transição econômica estável.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje, vamos viajar para Wuxi, conhecida como a cidade do Grande Canal da China. A A cidade de Wuxi é um tradicional centro do comércio e transporte na província de Jiangsu, sul do país. Por ela corre o Grande Canal. Situada a oeste de Shanghai e a leste de Nanjing, com o rio Yangtze ao norte e o lago Taihu ao sul, Wuxi fica no coração da vibrante e densamente povoada região do delta do Yangtze. Conhecida como terra do peixe e do arroz, historicamente um dos quatro grandes mercados de arroz da China, Wuxi foi uma terra rica ao longo de sua história. Nos tempos modernos, alimentou a indústria e o comércio do país com a ajuda de capitalistas patriotas, com Rong Yiren, presidente fundador do conglomerado financeiro CITIC Group, e sua família no início do século XX. Com o advento da política de reforma e abertura da China no final da década de 1970, as pequenas empresas privadas de Wuxi abriram caminho para uma economia de mercado. A rica herança histórica da cidade, a eficiência de seu transporte fluvial e sua cultura industrial e comercial refletem bem o espírito de Wuxi. Os registros históricos sobre Wuxi remontam a cerca de 3 mil anos, mas seus primeiros habitantes construíram suas habitações ali por volta de 6 a 7 mil anos atrás. Taibo, fundador do estado de Wu, liderou seu povo para sul a partir das planícies centrais até Meili, atual cidade de Meicun, em Wuxi. Ali construíram muros para proteger seus assentamentos e fundaram o Reino Wu, que existia até ser anexado pelo Reino Yue em 473 a.C. Tanto o Reino Wu quanto o Reino Yue destacavam-se por suas qualidades marciais, mas isso mudou no século IV d.C., quando a nobreza fugiu da região norte, assolada pelas guerras, para buscar refúgios no curso inferior do rio Yangtze. Essa aristocracia introduziu seus modos elegantes e seus gostos refinados, que acabaram transformando a orientação estética local. O resultado foi a cultura de Wuxi, que continua sinônimo do refinamento da alta cultura chinesa. Com recursos abundantes e um ambiente natural privilegiado, as extensões mais baixas do rio Yangtze tornaram-se a região mais rica da China. No século VII, ela superou o norte da China como centro econômico do país. À medida que as sementes da indústria e comércio começaram a brotar e florescer, foi acrescentado ao meio social de Wuxi o elemento do consumo luxuoso. A cidade agora encaixou sua rica herança cultural ao motor do desenvolvimento social. Os setores de cinema e turismo exploraram a fundo sítios históricos como as ruínas Hongshan e o sítio da cidade de bairros e parques históricos dedicados ao budismo e à cultura Wu são hoje lugares públicos de recreação. Os aspectos original e os trajes preservados em 10 vilas antigas de Wuxi também atraem visitantes de todo o país. A intangível herança cultural de Wuxi acabou se entrelaçando com o tecido da vida diária. A feira do templo Huishan é realizada todo ano há séculos e dura o mês inteiro. A exposição realizada ali da herança cultural intangível atrai centenas de milhares de visitantes. O templo taoísta Nanshixian foi adaptado como Museu da Música Taoísta Sagrada. O Museu da Seda, originalmente uma antiga fábrica, mostra instalações que retratam os processos de produção e tingimento da seda. O Teatro Heping é o lugar das representações da ópera Xiji e do Pingtan, contação de histórias e canto de baladas no dialeto local. Os rios que se entrecruzam em Wuxi conferem à cidade um belo cenário e uma rede completa de transporte fluvial. Wuxi fica a nordeste do lago Taihu, o segundo maior corpo de água doce da China, Montanhas baixas e onduladas rodeiam o lago, enquanto a montanha Mashan e a península Yuanhouzhu guarnecem suas extremidades com dois chifres. A melhor vista do lago é nos dias de tempo bom, quando os raios do sol brilham sobre as suas pequenas ondas. Os quase 40 quilômetros da margem do lago contêm áreas muito bonitas e o acesso do público é gratuito. O Grande Canal, com 1.797 quilômetros de extensão, atravessa 6 províncias e várias cidades, partindo da província de Zhejiang e seguindo para o norte até Beijing. No território de Wuxi, o canal tem uma extensão de 40 quilômetros, ligando o rio Yangtze ao lago Taihu. A história da abertura de canais na China começou no século XI a.C., nos primeiros dias do reino Wu. O propósito do primeiro canal, chamado de Rio Bodu, era irrigar e drenar águas das inundações. Nesses tempos de pouco transporte por terra, o canal era vital tanto para o transporte civil quanto para a logística militar. O rio Bodu, que testemunhou os fluxos e refluxos da água da cidade nos últimos 3 milênios, tornou-se parte da vida dos seus residentes. O melhor da paisagem de Wuxi pode ser apreciado em uma viagem de barco da ilha Huangbudun até o templo Nanchan, prosseguindo até a ponte Qingming. As muitas pontes que atravessam o rio foram construídas ao longo da história. Cada uma está relacionada a eventos particulares da vida e da época de Wuxi e de seus habitantes. Lu Yu, conhecido como o Sábio do Chá, chamou a fonte Huishan, ao pé da montanha Huishan, de segunda fonte da China, em sua altamente considerada monografia O Clássico do Chá. Huishan, desde então, tem sido referida dessa maneira em todo o país. Depois de ser filtrada nas camadas de rocha, esta água, de fato, tem um gosto puro. Os bebedores de chá cruzam o país só para obter essa água de fonte e fazer com ela sua bebida predileta. É graças ao lago Taihu que Wuxi vem sendo há tanto tempo o núcleo de transporte fluvial da área e por isso desfruta de prosperidade econômica e de uma população em expansão. Os residentes que se reúnem ao longo do Grande Canal formam a área do centro histórico da cidade. Após a fundação da República Popular da China, em 1949, Wuxi entrou na rota do rápido desenvolvimento industrial e comercial. Quando a China adotou a política da reforma e abertura, no final da década de 1970, Wuxi, junto com as cidades vizinhas de Suzhou e Changzhou, da província de Jiangsu, estimulou o crescimento de pequenas empresas privadas em cidades e áreas rurais. A província de Jiangsu, localizada ao sul, constitui um modelo de industrialização a ser seguido por outras cidades. A Vila Wuxi é uma miniatura desse modelo bem-sucedido. Ela ajudou 20 outras vilas vizinhas a se desenvolver, formando assim uma zona de desenvolvimento de 35 km². Os mais de 30 mil residentes desta zona são bastante prósperos e têm fácil acesso a rodovias, vias fluviais e heliportos. Os alicerces industriais e comerciais de Wuxi foram estabelecidos no início do século XX. Muitas pessoas de Wuxi correram para Shanghai, então a metrópole oriental, que fica a apenas 128 quilômetros de distância, em busca de oportunidades. Em vez de fazer comércios, os homens de negócios de Wuxi envolveram-se principalmente com a produção de commodities, como algodão e farinha. A família Zhong é a que se tornou mais conhecida a esse respeito. Os homens de negócios bem-sucedidos de Wuxi acumularam imensas riquezas que gastaram na construção de jardins privados e mansões, assim como em parques públicos. Essas construções exibem o gosto do confucionismo tradicional e também um charme e exotismo interessantes. Academia Donglin, fundada no ano de 1111, esta academia era um centro de neoconfucionismo situado no curso inferior do rio Yangtze. Esses acadêmicos, conhecidos como o Grupo Donglin, bem versados em negócios de Estado e apaixonados pelos destinos da nação, formaram uma facção da corte que exerceu tremenda influência durante décadas. Em 2002, depois de uma grande reforma, a Academia Donglin foi aberta ao público. As construções mais impressionantes dentro dela são um arco memorial em pedra, Museu de Cerâmica Yixin, localizado no distrito de Dingshu, em Yixin, cidade a 70 km a sudoeste de Wuxi. Este museu abriga mais de 8 mil peças de cerâmicas de imenso valor histórico, pertencentes ao longo período cultural e artístico no qual o povo chinês produziu e utilizou artefatos de cerâmica. Um dos destaques é o grande acervo que o museu guarda de delicadas chaleiras de argila de cor púrpura feitas à mão. Elas são o produto artesanal mais famoso de Yixin. Jardim Xihui, conhecido como Museu ao Ar Livre, este imenso jardim urbano abriga vários pontos históricos muito interessantes e feiras de folclore. A paisagem natural em volta dele também é muito bonita. O jardim fica perto do Grande Canal e tem duas montanhas atrás dele. Dentro do jardim fica a fonte Huishan, é um local de lazer muito frequentado pelos moradores. Ilha Yuantouzhu. Essa pequena península entra no lago Taihu a partir de sua margem noroeste, dando-lhe a aparência de uma tartaruga inclinando a cabeça. Ela resume este cenário de grande beleza do lago Taihu. A ilha, que abriga mais de 30 mil variedades de cerejeiras, é também um dos destinos mundiais mais populares para este tipo de turismo. A festa de Sakura, realizada todos os anos na ilha Yuantouzhu, é celebrada entre meados de março e meados de abril. Antiga residência de Apin, conhecido pelo nome artístico Blind Apin, o músico de canções folclóricas Hua Yanjin foi um mestre dos instrumentos musicais chineses tradicionais, para os quais compôs muitas músicas executadas por tambores, flauta, o aohu e a biba. Depois de perder a visão na meia-idade, Apin passou a viver de tocar música em Wuxi. Sobreviveram apenas 6 solos seus, 3 no aohu e 3 na biba. A sua peça mais famosa é o Erquan Yinyue, a antiga residência de Apin no centro histórico, é o templo taoísta onde ele nasceu e morreu. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje você vai ouvir uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Portadores de Bambu, Guilherme Gorte. A entrevista foi feita pelo meu colega Antônio Xia durante a visita dele na China. Na entrevista, Guilherme falou sobre o potencial da indústria brasileira na produção de bambu, a cooperação com a China e os resultados da sua visita. Vamos ouvir.
Então, Sr. Guilherme, podia nos introduzir seu negócio, novo negócio de bambu?
Antônio, o Brasil tem um grande potencial no desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu. A China conseguiu, ao longo de 30 anos, substituir o uso da madeira nativa pelo bambu, que também é nativo da China, e com isso essas novas tecnologias do aproveitamento dessa fibra sustentável, eles conseguiram reduzir o desmatamento e criar uma grande gama de novos empregos no campo. E o Brasil está indo nesse mesmo caminho. Nós vimos essa oportunidade, a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu hoje agrega milhares de bambuzeiros em todo o Brasil. Né? Estamos somente com 3 anos, mas o Brasil possui um grande potencial porque, além de termos áreas de baixo retorno econômico, em áreas de grande acesso a logísticas, em áreas perto de portos para produtos de exportação, nós temos também a população brasileira conhece muito bem o bambu. Toda fazenda, praticamente, toda área de terra, qualquer propriedade rural tem uma torceira de bambu. E a nossa ideia e o nosso conceito de toda a diretoria da associação é que de 10 a 20% de toda a propriedade rural brasileira, das 7 milhões e 400 mil propriedades rurais, elas possuem de 10 a 20% de áreas degradadas. E é ali onde nós queremos implantar esta cultura de bambu. Antigamente, todo fazendeiro, todo proprietário de terra, pequeno, microproprietário, deixava 1, 2, 3 torceiras na fazenda para construção de chiqueiros, de galinheiros, construções rurais, pequenas casas. E a ideia é que eles hoje plantem de 10 a 20% da sua propriedade. E o que fazer com o bambu, Antônio? O bambu hoje na China, ele atinge um patamar de altíssima tecnologia, onde o aproveitamento da fibra chega à nanotecnologia, à questão de bioplásticos, à questão de estofamentos de automóveis, de fuselagem dos veículos. E com um só plantio, você colhe por mais de 70, 100 anos daquela mesma plantação, ela se torna extremamente eficiente na questão energética, no aproveitamento dessa fibra. Todos os anos se tira aí de 800 a 1.500 varas para o aproveitamento, que representa aí de 25 a 70 toneladas por hectare por ano. E o Brasil está com essa parceria junto com a China, com o governo chinês, governo brasileiro com o governo chinês, para o repasse de tecnologia e conhecimentos para o Brasil, Antônio.
Sim, mas eu gostaria de saber, eu não sei se estou certo ou não, mas bambu é um produto novo para consumidores brasileiros. E qual é a atitude dos consumidores brasileiros para esse novo produto?
Esse novo produto industrializado que hoje vem da China é extremamente aceitável, porque todo brasileiro, como eu disse, sabe o que é bambu. Então ele gosta do bambu, ele tem uma certa atração por essa cultura, porque já brincou desde criança, fez uma pipa, fez uma casinha, fez brinquedos com bambu. Então ele já tem uma afinidade. E ele gosta, porque ele sabe também que aquele produto é sustentável. Então a aceitação do público brasileiro para com produtos de bambu é excelente. Hoje o Brasil produz muito pouco, nós não temos quase nenhum processo industrial com o bambu. O que utilizamos é na fabricação de papel e na geração de energia. E lentamente, de 5 anos para cá, quase que quintuplicou o consumo de varas de bambu, de colmos, para construções sustentáveis em casas, fazendo pergolados, substituindo telhados de residências de madeira por bambu. Com isso, reduz-se a pressão sobre as florestas nativas.
Sim. A China e o Brasil, como por exemplo, a China é um país tradicional de produção de bambu. E quais são as diferenças que existem os produtos de bambu da China e do Brasil?
A espécie chinesa, que é o Philostachys pubense, o Mossô principalmente, 80% da produção industrial vem do Philostachys pubense, ela tem algumas características um pouco diferentes das nossas espécies brasileiras. Apesar do Brasil ter 4 milhões e meio de hectares de reservas nativas, o nosso bambu nativo apresenta características diferentes do bambu chinês. Então, todo o maquinário, todo o processo industrial chinês foi desenvolvido para o bambu chinês, especificamente para as fibras do Philostachys pubense, que é o Mossô. Então, a gente tem que adaptar esse maquinário chinês, esse conceito de máquinas chinesas, para os bambus brasileiros. Apesar da gente ter aí diversidade um pouco maior de disponibilidade, nós temos lá o bambu vulgaris, o bambu brasileiro, a vara de pesca, o Philostachys aurea. Então, temos alguma diversidade de fibras disponíveis hoje, já disponíveis, que tem que haver, sim, uma adaptação de máquinas, saindo as máquinas daqui da China para o Brasil.
Sim, o senhor Guilherme, agora você é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. E para você, especialista do bambu, qual é a sua perspectiva do setor de produção de bambu no Brasil?
A nossa expectativa, e ela é comparável com a expectativa de grandes empresários no Brasil, que estão também esperando um grande desenvolvimento dessa nova, como disse o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, desse novo grande agronegócio do planeta. Ele estima que vai ser o maior agronegócio do mundo, vai ser a questão do bambu. Porque com um só plantio, você recupera áreas degradadas, você começa a dar retorno econômico para áreas de baixo rendimento na agricultura. Com isso, você fixa o homem no campo e gera riqueza. Você não tem que estar toda hora indo ao banco tirar dinheiro para fazer um novo plantio. Você só vai uma vez, planta. E estamos introduzindo também, Antônio, a questão da agrofloresta, do consorciamento entre palmácias, arbóreas e gramíneas. A gramínea é o bambu, as arbóreas de longo prazo, que seriam as produtoras de óleo, oleaginosas, e também as palmácias, que seriam as polpas e também a produção de matéria-prima para biomassa, que seria o açaí, seria a juçara, o buriti, que são árvores nativas para criar uma diversidade nessa floresta. A expectativa do governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Agricultura, do Ministério de Ciência e Tecnologia, é muito grande. O que existe, obviamente, é um lento processo de conscientização sobre o potencial do bambu, e com isso a gente espera, e estamos recebendo todo o apoio do governo brasileiro nesse sentido, e também muita receptividade em diversas regiões do Brasil, Antônio. Nos últimos 3 anos, quando da fundação da associação, nós já fizemos mais de 100 palestras em universidades, institutos de pesquisa, prefeituras, associações, pequenas, médias e grandes associações, tendo uma esperança muito grande com relação a essa cultura, já que todo brasileiro não tem essa dúvida com relação ao bambu. Ele sabe que o bambu é uma praga, quer dizer, não tem nada que acabe com ele, e que se você plantar ele, fica lá, o fogo não acaba com ele, o gado não come, a formiga não come. Então ele sabe que ele tem uma cultura que, se for industrializada, ele não vai ter tanto trabalho e tanta despesa com ela como com outras culturas.
Muito bem. O senhor Guilherme, agora você está chefiando uma delegação da sua associação na China. Então, podia nos introduzir essa sua missão aqui na China? Já teve algum resultado sobre a cooperação da produção de bambu com a China?
Sim, nós tivemos, estamos em parceria aqui com a colega do Acre, né, representando a Fundação de Pesquisa Tecnológica do Estado do Acre. E hoje, antes de ontem, chegamos fazendo 4 dias, já estivemos na cidade de Anji, visitamos 6 empresas, fabricantes de cortinas, equipamentos, pisos, forros, e alguns artesãos de excelente qualidade, onde eles agregam valor na plantação de bambu que eles possuem. Isso nos abre um pouco a cabeça e nos deixa muito interessados em dar continuidade a esse trabalho, Antônio, pelo seguinte. O que a gente percebe é que o que se necessita é máquinas para o pequeno produtor rural. A gente precisa levar a tecnologia para o campo o quanto antes. Porque o produtor rural tem que sair daquele processo de que ele vai utilizar um facão, um machado para derrubar um bambu. Ele tem que usar a tecnologia, ele tem que trazer a tecnologia para o processo e tem que sair da fazenda, sair do campo já preparado para a indústria. A grande preocupação de todos os associados e de toda a diretoria da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu é não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado com outras culturas, com outros agronegócios. Essa é a nossa grande preocupação e essa viagem nos abre bem a cabeça, nos traz um monte de ideias para que isso não ocorra e para que a gente possa, com todo o apoio que o governo chinês nos está dando, desenvolver ainda mais e com mais praticidade, de forma economicamente viável, a cultura do bambu no Brasil.
Muito bem, o senhor Guilherme. Então, sobre a nossa entrevista, além do seu negócio de bambu, eu gostaria de lembrar que há 20 anos atrás, você trabalhou no Departamento de Português da Rádio Internacional da China. Foi uma experiência excepcional para brasileiros. E agora é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu. Então, na sua vida, na sua carreira profissional, você conseguiu outro sucesso. Como você pode conseguir tanto sucesso na sua carreira profissional?
Antônio, é uma questão de foco, né? A gente tem que focar naquilo que está fazendo, entrar de cabeça no desenvolvimento daquele negócio. Quando eu estava na China, eu realmente procurei fazer o melhor que eu podia para a relação entre o Brasil e a China se tornar hoje o que está. Quando a gente entrou como jornalista na rádio, como especialista da rádio, a balança comercial era de US$ 700 milhões. Quando a gente saiu, devido ao grande número de entrevistas que nós fizemos na Rádio Internacional da China, os contatos que foram realizados com todo o apoio da rádio, da Rádio Internacional da China, a balança bilateral chegou a US$ 7 bilhões em 3 anos. E a gente espera, com a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e todo o apoio que o governo chinês nos está dando, a China Bamboo Research Center também nos está dando, a gente espera que a gente consiga também focar absolutamente nesse negócio, nessa parceria, para realmente abraçar ainda mais essa causa da amizade entre os dois países, fazendo uma ponte entre o Brasil e a China, uma ponte de bambu, Antônio.
Parabéns. Então, no final da nossa entrevista, qual é a sua mensagem para ouvintes e internautas da CRI?
Olha, você ouvinte da Rádio Internacional da China, você tem que vir à China. Esse país saiu, como o Antônio falou, há 20 anos, a gente acompanhou. Hoje é um país irreconhecível. O progresso, as estradas, as estações de trem, a qualidade dos hotéis, a qualidade do atendimento, a forma como eles fizeram, como foi organizado aqui no país, esse progresso, você tem que fazer uma economia e vir à China. Esse país é uma lição para qualquer nação do mundo que queira melhorar a qualidade de vida do seu povo, Tony.
Você ouviu a entrevista com Guilherme Gorte, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu, que acabou de fazer uma visita à China. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Flor Belago agradece sua sintonia. Vamos nos encontrar na próxima semana. Até breve.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Na lição passada, aprendi algumas expressões para comprar livros. Elas são muito úteis cada vez que eu compro livros.
É verdade, Raimundo. Vamos então dar uma revisada no que foi dito anteriormente e depois dar continuidade com a lição de hoje, onde andaremos um pouco. Nar yo da de shu dian.
Eu lembro que isso significa onde tem uma livraria grande.
Isso mesmo. E wo yao mai ben zi dian. Eu quero comprar um dicionário.
Wo yao mai ben zi dian.
Wo xiang mai ben Beijing dao you shou ce.
Wo xiang mai ben Beijing dao you shou ce.
Eu gostaria de comprar um guia turístico de Beijing. 请问英文小说在几层卖？
请问英文小说在几层卖？
Por favor, onde fica os livros literários em inglês?
Bom, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典？
英汉，汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
请问地铁站在哪里？
离这里远吗？
我应该坐什么车去？您得去马路对面坐车。
Mesmo morando aqui faz uns anos, às vezes ainda me perco.Você poderia me explicar as quatro principais direções em chinês, por favor?
Sem problemas. Vamos começar agora.
Saber as direções é de extrema importância, especialmente em Beijing, que é uma cidade realmente gigante. Tem a famosa Avenida Chang'an, que vai de leste a oeste, como se diz, leste.
É Dong. Em chinês, nós costumamos dizer Dongbian.Bian significa lado.
Como você diz oeste em chinês?
É xi.
E eu posso falar xi bian?
Sim, com certeza. Sul é nan.
Nan.
Norte, bei. E o bei de Beijing, que significa a capital do norte.
Bei.
Vamos falar juntos. Dong, xi, nan, bei.
Dong, xi, nan, bei.Bei. Leste ou oeste, nosso lar é ainda melhor. Agora está ficando tarde. Esqueci o caminho de volta para casa. Eu posso encontrar o caminho facilmente se alguém me disser onde fica a estação de metrô. Você poderia, por favor, me ensinar como se fala em chinês? Com licença, onde fica a estação de metrô?
Para isso, você pode dizer 请问地铁站在哪里?
请问地铁站在哪里？
请问 de novo significa por favor.
请问
地铁 metro.
地铁
站 estação.
站
在 verbo estar.
在
哪里 onde.
哪里？
请问地铁站在哪里？
请问地铁站在哪里？Com licença, onde fica a estação de metrô?
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
Valeu. Então como seria se eu quisesse perguntar em chinês é muito longe daqui?
O equivalente seria 离这儿多远呢？
离这儿多远呢？
离 distância.
离
这儿 aqui.
这儿
多远 quão distante.
多远
呢 é a partícula indica uma pergunta.
呢
离这儿多远呢？
离这儿多远呢？ È molto longe daqui?
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
Qual ônibus eu deveria pegar? Como seria essa frase?
我应该坐什么车去？
我应该坐什么车去？
我 eu
我
应该 deveria
应该
坐 originalmente significa sentar. Aqui refere-se à ação de pegar ônibus.
坐
什么 o quê?
什么
车 aqui é o diminutivo para 公交车 que significa ônibus.
车
去 ir
去
我应该坐什么车去？
我应该坐什么车去 ？Qual ônibus eu deveria pegar？
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ah, beleza. Aquela senhora bondosa me respondeu uma vez algo assim. Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Entendi. Então ela deve ter dito.您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
您 é a forma educada para 你 que significa você.
您
得 deve
得
去 ir
去
马路 rua
马路
对面 da frente
对面
坐车Pegar ônibus.
坐车。
您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ótimo. O diálogo completo foi repassado. Vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Não há muita diferença entre as formas de saudações usadas por chineses e ocidentais.Por exemplo, quando alguém se encontra ou se despede, geralmente fala olá ou tchau, e assim vai. Mas na China, quando as pessoas já se conhecem bem, as saudações geralmente se baseiam na situação do momento. Por exemplo, quando duas pessoas se encontram, um fará ao outro perguntas casuais, como aonde você está indo? Você está indo trabalhar? Já comeu?Isso não quer dizer que a pessoa esteja interessada nas respostas. Essas perguntas simplesmente representam uma forma de cumprimento. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, com licença, onde fica a estação do metrô em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripora@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site português.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. e às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.